Bem-vindos à Utopia X. Roubei a frase do Caio hoje. Eu tô de host. Meu nome é Henrique. E como vocês bem sabem, a gente tem nas últimas semanas, nos últimos meses, já dá pra falar, que são 2 meses, eu acho, se eu fiz as contas corretas. A gente tem feito episódios sobre o X-Men 97 aqui no Utopia X, comentando episódio a episódio. E a gente chegou no final, né? A gente fez o episódio sobre o penúltimo episódio da série animada essa semana. E semana que vem a gente vai ter o último episódio. Uma longa jornada, cansativa, mas muito boa. E antes de lançar esse último episódio, a gente tinha essa ideia de fazer um episódio a mais, convidando alguns ouvintes para participar aqui com a gente. Então hoje eu vou conversar com os ouvintes, três ouvintes selecionados, alguns vocês já escutaram por aqui, e outro está participando com a gente pela primeira vez. E a gente vai estar aqui falando então de. É claro, todos os episódios até aqui, né? Os 9 episódios da série antes do final e também depois batendo um pouco um papo sobre o que a gente espera para esse episódio final que vai concluir a temporada. Bom, eu tô aqui com três companheiros. O primeiro que eu vou apresentar, vamos pelo que participou mais vezes aqui já do Utopia X, que não tava aqui faz tempo, é o Fernando Henrique, também conhecido como Fernão Henrique. A gente já explicou essa confusão em um episódio passado, mas Fernando Henrique. Fala aí com a gente, dá seu oi pra galera.
Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou um fãzaço do X-Men, já escrevi muito sobre os personagens, já participei de vários podcasts e estou aqui aceitando convitezinho de novo e vamos bater um papo legal sobre X-Men.
Também com a gente o Luciano, que quem escuta os episódios extras da Era de Cracoa já conhece. Fala aí, Luciano.
Fala aí, galera, beleza? Tamo aí, X-Men 97. Acho que com o fim de Cracoa, dizer que é a melhor coisa do ano pra gente, né?
E pela primeira vez aqui com a gente, o Scott York. Fala aí com a gente, Scott York.
Aqui é o Scott do Twitter. Grande fã do Utopia X e assim, não falaram nada de frase, mas eu vou falar mesmo assim. Essa festa acabou de virar um enterro.
Bom, Scott York, que é seu pseudônimo, muito bom, inclusive. Explica aí o porquê Scott e porquê York.
Bom, na época do ICQ, assim, quando as pessoas ainda usavam manivela para entrar na internet, eu usava o Scott S do Scott Summers, né, no ICQ, e também o York vem do Tom York, né, do Radiohead, que é uma banda que eu sempre gostei muito também. Aí acabou misturando tudo e ficou Scott S York.
Tem uma ex-namorada minha que ela é muito fã, assim, muito fã do Thom Yorke. E eu sou muito fã do Ciclope, então eu considero que você é nosso filho de uma outra realidade, beleza, Scott?
Pode ser.
Bom, então, para começar o papo, eu queria primeiro saber como vocês se relacionam assim com X-Men em seu universo animado. Também e principalmente, né? Em outras participações, o Luciano e o Fernando já falaram um pouco sobre como eles começaram a ler X-Men e tudo mais. Então, quando chegar em vocês, eu vou puxar mais para questões da série. Mas primeiro você, Scott, como você começou a ler X-Men e se X-Men, a série animada dos anos 90, foi importante para você ter virado um fã? E o que você achava da série, o que você acha, essa série mais clássica? Conta aí pra gente.
Bom, para mim a série animada clássica, assim, ela foi o real motivo de eu ser fã dos X-Men, assim. Eu já na época eu via um quadrinho ou outro na banca, assim, era muito novo, mas não tinha parado para ler nem nada, né? Quando estreou a animação, se eu não me engano, ela estreou em 94, 93, né, um pouco atrasado comparado com a estreia original. Foi aquele impacto, assim. Eu adorava esse desenho, assistia todo santo dia na TV Colosso. E aí eu comecei a ler os quadrinhos por conta dela ali, né? Eu comecei, até hoje eu lembro disso, que foi em dezembro de 94. Eu tava viajando para Fortaleza, visitando minha tia, e eu comprei numa banca que ficava perto do apartamento dela lá e tal, edição 74, da época da Editora Abril ainda. Então, assim, X-Men, desde essa época, são meus heróis favoritos ever, assim, não tem nenhum que chegue perto.
E você, Fernando, você é uma criança dos anos 90 que curtiu X-Men, a série animada também?
Então, tá até olhando aqui qual era a capa de X-Men 74. Eu já li X-Men antes do desenho, né? Comecei a ler em 89, sou velho. E o desenho foi interessante porque ele trouxe uma fase que não estava no Brasil ainda, né? Então, assim, eu lembro bem que quando o desenho estreou, estava passando aquela saga que os X-Men estão separados, aí tem um. É uma edição que é o Forge, o Banshee, a Jean, a Jean Tentáculos. Aí na outra edição é os personagens voltando do Portal do Destino, é cada um com um destino diferente. E eu fiquei assim, caramba, quem gostar do desenho e vier comprar a revista vai ter um banho de água fria, né? Porque não existe equipe. A equipe não existia na época do desenho. E foi interessante porque criou uma expectativa muito grande daquela fase chegar, né? E aí eu lembro que foi quando eu comecei a comprar importadas também. E aí aquele desenho do G-Link, você não conseguia diferenciar ninguém, porque ele desenhava todo mundo igual e asiático. A gente consegue ver o traço do G-Link, né? E o Gambit foi o primeiro no desenho aqui no Brasil. Na verdade, o Gambit foi o primeiro no videogame do Homem-Aranha, né? Depois tem um desenho, só depois que ele surgiu na revista. Então, era muito legal nessa fase, porque X-Men estava chato. Uma fase do Claremont chata, depois da fase australiana. E a gente estava, pelo menos eu, né? Estava seguindo com a revista na expectativa de chegar naquela fase do desenho, né? E chegou e o Claremont saiu, e todo mundo ficou puto com ele. Então, eu lembro muito que as pessoas que colecionavam comigo ficaram com raiva porque não era fiel. E as pessoas não conseguem entender até hoje que mídias diferentes são universos diferentes, né? E graças a Deus que não foi fiel, né? Porque o desenho conseguiu criar sua própria realidade, sua própria cronologia. Com histórias originais, por exemplo, aquela história da cura da doença surgiu primeiro no desenho, depois foi para a revista. Então, eu gostei, e estou gostando também de algumas coisas em X-Men 97 que não são canônicas na realidade do universo 616. Enfim, mas a gente fala daqui a pouco mais sobre o desenho. Mas eu sou uma cria dos anos 80 e o desenho foi muito impactante, porque a gente comprava os desenhos da Marvel e eram muito chatos, né? Os desenhos da Marvel sempre foram muito chatos. E X-Men tem aquela coisa de respeitar a revista. A animação era tosca? Era. Mas, assim, foi muito legal.
Você falou da edição 74 aí, que foi quando eu comecei a ler a capa, era o Gambit e o Wolverine lutando, né? Tava ainda naquela fase dos uniformes, que tava todo mundo com aquele uniforme azul e amarelo igual. E eu lembro que assim, eu estranhei um pouco, porque realmente era diferente, mas ainda assim a história me chamava atenção, né? Eu lembro que, se eu não me engano, é nessa história que o Cable é mandado pro futuro, né? O Nathan. Na X-Factor, e os X-Men estavam lutando no espaço lá junto com o Xavier, alguma coisa assim. Não, eu não me lembro de ter achado chato, assim, né? Eu fiquei bem impactado, mesmo percebendo essa diferença, né? E aí foi conhecendo os outros personagens que não tinham, pelo menos não tinham aparecido ainda no desenho animado, né? A Psylocke, personagens da época.
Eu acho que o processo de passar de uma adaptação para os quadrinhos sempre vai testar a pessoa que está tentando isso, no sentido de você tem curiosidade ou você quer a fidelidade àquilo que você viu, né? E todo mundo que entra em contato com os quadrinhos e descobre mais coisas ou coisas diferentes acaba, se for curioso, continuando, né? Mas passando para o Luciano, Luciano, e você, como é que foi sua experiência com X-Men, a série animada?
Cara, eu sou também cria da década de 80, então foi meu primeiro ponto de contato com o universo dos X-Men. E eu sou daquelas pessoas que a musiquinha provoca realmente uma nostalgia tão grande que eu me lembro de como eu me sentia criança vendo aquilo na TV. Então era praticamente a melhor hora do dia, assim, não tinha nem comparação. Então eu fui realmente pego por isso. Eu cheguei a te contar uma história no Twitter, mas é que eu morava na cidade do interior, que tinha, sei lá, 10 mil habitantes na época. Eu fiz meus pais comprarem aquela primeira anteninha que tinha para ter canal a cabo quando parou de passar na TV, para poder ver na Fox Kids. Então, era uma parada que para mim era assim fundamental e foi meu primeiro ponto de contato. Eu virei fã, acho que de todas as coisas, na verdade, por causa da série. Então, eu tava com expectativa muito grande. E eu entendo o que o Fernando falou, porque eu tentei também ler o quadrinho na época. Eu não conseguia penetrar no universo assim. Para mim não tinha essa conexão. Foi muito mais tarde que eu consegui. Eu acho que é até um ponto interessante que vocês trouxeram agora, porque nesse momento a gente está vendo a mesma história se repetindo, né? A gente está vendo uma era que está nos quadrinhos, que está de alguma forma regredindo para poder se encontrar um pouco com o status quo do desenho que agora virou o mainstream dos X-Men, né? Eu acho que a gente vai ver um impacto aí interessante e umas mudanças interessantes editoriais para justamente encontrar esse lugar aí, onde as pessoas que estão vendo o desenho querem ir para os quadrinhos, mas de alguma forma tem que entender. Uma pessoa que chega agora nos quadrinhos para entender Krakoa, seria complicado, né? Mas eu acho assim, isso a gente pode comentar lá na frente depois ainda. Mas eu acho que na minha perspectiva, assim, do que vai vir pra série, eu fiquei meio que dividido nesse lugar. Mas eu já fui conquistado, né? E aí a gente fala mais pra frente.
E aproveitando isso que você falou, antes da gente começar a falar de X-Men 97, falando um pouco do prévio, do pré-X-Men 97, o pré-lançamento, quais que eram suas expectativas pra X-Men 97? Porque eu, por exemplo, eu tava esperando uma série mais calcada na nostalgia e simplesmente entregar uma coisa semelhante à animação dos anos 90, mas nada que fosse muito corajoso ou diferente ou inusitado. Eu esperava, assim, uma coisa mais que jogasse no seguro e até admito, não estava tão empolgado para assistir, né, X-Men 97, porque eu não achava que ia ser nada. Eu achava que eu ia gostar, mas eu não achava que ia ser uma coisa que ia me impactar. E acabei sendo surpreendido. E vocês, quais eram as expectativas que vocês tinham antes de assistir a série? Fernando, pode começar você agora. Quais eram suas expectativas para assistir essa série antes dela ser lançada?
Cara, eu revirei os olhos quando anunciaram, porque assim, poxa, vai dar merda. Porque a quinta temporada é tão ruim que você quer esquecer que o desenho terminou tão mal. E aí quando fala assim, essa é a continuação direta. Puta que pariu, sério? E aí eu, realmente, eu tava esperando nada. Eu não vi trailer, eu não vi nada, cara. Fiquei só esperando. É uma decisão que eu tomei alguns anos atrás, por exemplo, Deadpool e Wolverine agora, eu não vi nada, sabe? Eu gosto de ir pro cinema, eu gosto de ver o desenho, o anime, o cartoon, etc. Sem ver trailer, porque hoje em dia eles soltam muito spoiler. E quando assisti o primeiro episódio do Oprah, puta que pariu, né? Que surpresa boa, né? Então, eu fui surpreendido pelo desenho e tô muito feliz. Ainda tô com raiva porque não tem Kit Pride, mas a gente fala disso daqui a pouco.
E você, Scott, como é que foi pra você?
Cara, como eu sou fãzão deles e faz muito tempo que a gente não tem um mimo assim fora dos quadrinhos, né, com os personagens, eu tava com expectativa alta, assim. Desde aquelas primeiras divulgações das imagens na San Diego Comic Con, acho que do ano passado, ano atrasado, apesar de que as artes de divulgação na época, né, que era aqueles só ilustração dos personagens, não pareciam muito empolgantes, assim. Mas, como era novidade de X-Men, eu tava, cara, e ainda vai continuar o desenho antigo, e apesar do final do desenho antigo ser bem ruimzinho, assim, a última temporada, dá pra fazer alguma coisa legal e tal, mas tinha um certo receio, mas, cara, a expectativa tava lá em cima, né? E aí, quando chegou aquele primeiro teaser dele lá em fevereiro, né? Assim, eles demoraram até bastante pra lançar esse teaser, né? Assim, e bem surpreso com isso. Os caras estavam realmente guardando as sete chaves. O desenho já tinha sido atrasado, né? Que acho que ele estreia, se eu não me engano, em setembro do ano passado, ou próximo dessa data. Aí quando chegou aquele teaser eu fui vendido, assim, eu já tava já, X-Men, porra, são os melhores, o chefão da Marvel chegaram e tal, já tava assim, jogando dinheiro na TV, querendo assistir tudo logo, né? Aí depois veio o trailer, veio as outras coisas e foi essa empolgação, e como já falaram aí, os dois primeiros episódios, assim, eu tava já chorando, assim, já no tema de abertura eu já tava chorando, assim, com os pelos do braço tudo arrepiado, cara, felizão. Não podia ter tido uma estreia melhor e um impacto melhor, assim, eu não, como você falou, assim, a expectativa podia ser, a minha podia ser até mais alta que a de vocês, mas eu não estava preparado pro nível de impacto de como isso ia me gerar, assim, né, de como ia ser bom nesse mesmo nível, assim.
Eu confesso que eu chorei também.
E arrepia mesmo, né, você vê, tipo, é que nem o Luciano tava mencionando, né, de você ouvir a música e, de repente, você é transportado para outra época. Eu sei que, tipo, nostalgia é um negócio que é perigoso até, e, tipo, mas tem seu lado de... Tem o seu poder, né? E é fantástico você, quando você... Que nem eu tava falando, eu não tava empolgado, ansioso, nem nada, mas foi isso mesmo. Começar a ouvir a musiquinha e, tipo, a coisa começar é um negócio que foi, assim... alucinante, mas e você, Luciano, como é que foi pra você? Como que
era? Eu tava muito igual a vocês, assim, principalmente pelo aspecto nostalgia, eu tava um pouco preocupado, porque eu sou amante, né, da fase de Krakoa, pra mim, a coisa mais incrível que aconteceu, e eu tava sentindo uma sensação de regressão com a nostalgia, que tava me preocupando um pouco. E eu até entendo agora, vendo a sinergia assim, das marcas, por que eu acho que foi até adiado um pouquinho, para desmantelarem um pouco mais Krakow e aquele sentido. Então eu não fui tão assim animado. Mas quando eu entendi pelos dois primeiros episódios qual ia ser a da temporada, eu já fui fisgado. Porque eu comecei a sentir que eles iam fazer exatamente aquilo. Eles pegaram o fato de ser o 97 em cima do outro, porque era a mídia mais maçante de X-Men que já teve, e continuaram, fizeram continuidade, continuar a partir dali, sabe? E eu acho que a série vai ter essa missão agora de adaptar a continuidade toda numa mídia só, para que alguém tenha de onde ver se for entrar no MCU. Então eu acho que eu fui fisgado muito nos primeiros episódios, e desculpa se eu já tô avançando um pouquinho, mas é no nível de qualidade do roteiro. Eu fiquei muito impressionado. Eu achei que ia ser uma coisa mais nostálgica mesmo e ponto, sabe? Então, quando veio o inferno lá no episódio só, eu falei, caraca, tipo, já estão avançando muito o ritmo. Eu fiquei bem impressionado com as adaptações, com as escolhas e com o diálogo. Tinha muito sarcasmo, tinha muita coisa que eu não tava esperando. Então, a minha expectativa não era alta, mas eu fui fisgado também, assim. Agora eu já entendi. Ainda continuo um pouco dividido. Eu sinto que os quadrinhos vão ter que regredir um pouco para encontrar a metáfora de novo do odiados e temidos, né? Mas eu tô fisgado, assim. Eu tô muito feliz com a animação agora.
E aí, já indo pros primeiros episódios, então. Vocês comentaram do primeiro e o segundo, que foi o lançamento conjunto, né? Os dois foram em 20 de março. E acho que dá pra gente falar desses dois, então, já que vocês puxaram também. O que vocês têm para falar desses dois primeiros episódios? O que vocês acharam? O que mais impressionou vocês nesses dois episódios? Porque acho que é um consenso de que foi realmente, tipo, um soco na cara, assim, esses dois primeiros episódios, em especial o segundo, né? E foi impactante, acho que para todo mundo, né? E para vocês em particular, como que foi?
Cara, eu achei foda. Eu fiquei assim, eu não sei se a minha memória afetiva estava em outro lugar, mas eu não lembrava dessa sofisticação de diálogo. Eu acho que não tinha, né? E não. Como os temas já foram avançando rápido e a dinâmica, você já se sentia numa dinâmica que, para quem lia os quadrinhos e para quem lembrava do desenho, ela se conectava de uma forma muito rápida. E toda aquela história ali com a Madeline acontecendo logo no início. Eu achei assim, falei, cara, não é nostálgico ao mesmo tempo que parece algo novo. As dinâmicas são novas, assim, sabe? Eu fiquei muito impressionado pelo grau de sofisticação e também pelo ritmo. Eu te confesso que no início eu falei, caraca, isso vai ser muito rápido. Em alguns momentos foi, né, gente? Foi bem rápido. Mas eu senti que a gente vai ver muita coisa nessa temporada ainda. Então, eu achei os dois primeiros episódios, assim, me convenceram de cara.
Cara, eu gostei muito. Não sei de onde tiraram o bicho ali, mas a personagem não me entra muito, mas, assim, do nada o cara apareceu na equipe e tal. Me incomodou um pouco. Eu fiquei muito fisgado pela abertura, né? Caramba, toda semana a abertura muda, legal isso. Eu gostei muito do Wolverine estar como coadjuvante, porque, apesar de ser meu personagem favorito, pra mim o Wolverine é um personagem coadjuvante. Eu não gosto do Wolverine protagonista. E parece que eles criaram, né, a participação do Wolverine, e eu gostei bastante disso. Gostei até da Jubileu, que é uma personagem que eu também não gosto. Eu gostei da dinâmica, eu gostei o Morfo ali meio que ocupando o lugar do Noturno, mas depois o Noturno apareceu também. E eu fiquei muito surpreso como eles conseguiram resolver alguns conflitos que nas revistas eram muito complicados, e eles simplificaram, né? Assim, poxa. Como alguém tem o poder de síntese, né? O poder de síntese desses primeiros episódios são fantásticos. Dá uma impressão de que é tudo muito corrido, mas assim, eu entendo o porquê. E esses dois primeiros episódios, eles têm um nível muito maior do que o resto da série, pelo menos pra mim. E assim, eles criaram um grau de expectativa muito grande. Por isso que a gente tá achando esse final um pouco questionado, né? Então assim, foi uma grata surpresa. Eu tava acordando 4 horas da manhã pra assistir.
Nossa.
Caramba, bicho, é porque eu tenho insônia aí. Eu dou aula estética, então tinha que acordar às 5h30 mesmo. E cara, não sei, vai, as portas irão ficar mais tristes daqui a algumas semanas.
Cara, eu não podia esperar por uma estreia melhor, assim. Eu tava, se tinha qualquer receio, qualquer coisa ali, já nas primeiras cenas ali, aquela primeira cena já encarando os amigos da humanidade, já foi tipo. Oh! Foi misturando muito dessa questão de nostalgia que a gente tava falando, mas atualizando a cidade hoje, né? Assim, pra gente como público hoje em 2024, né? Assim, já adulto, já tendo N responsabilidades, críticas a um monte de outros elementos, né, ali que no desenho clássico não tinha. Então, assim, e o que falaram, né, a questão do espaço dos personagens, assim, eu tô dando graças a Deus que o Wolverine tá ficando secundário, assim, já começa bem assim, né, o primeiro episódio ele dá um pouco dessa da linguagem do clássico, né, assim, meio que para você se reidentificar com os personagens, né? É o Wolverine dando aquela pequena peitada no Ciclope, o Ciclope meio sério demais ali. Mas, enfim, você tem o personagem que é líder e protagonista da história, assim, fazendo coisas que você esperava que ele fizesse, e nem o desenho antigo entregou nesse nível, e tem os outros personagens entregando no mesmo ponto ali. Apesar de estar meio corrido, né, algumas coisas, ainda assim, eu acho que eles estão trabalhando bem a maioria dos elementos, né, assim, tem alguns mais, outros menos, e estou feliz que eles estão adaptando sagas que eu não tinha lido, assim, né, das clássicas, por exemplo, o Julgamento do Magneto é um que eu não tinha lido. Eu sei que eles adaptaram muita coisa, mas eu acho que eles reescreveram para a animação muito bem ali, né? Dentro do contexto da história ali, atualizaram o discurso do Magneto, né? Tanto aquele discurso dele falando do por que a gente briga entre si, as diferenças de todo mundo, quanto aquele discurso final de por que ele abraçou o sonho do Xavier, assim, né? Resolveu entrar nessa de tentar coisas de pacificamente. E conseguir, de certa forma, não, ele conseguiu mesmo ser absolvido pela ONU, né, pelos crimes de guerra, né. Eu achei muito bom esses dois primeiros episódios. Eu terminei assim, cara, pelo amor de Deus, me entrega a temporada inteira, assim. Mas estou feliz que não entregaram, assim, porque o burburinho que isso gera toda semana e toda a expectativa e o bate-papo, assim, as conspirações de o que vai acontecer, o que não vai, é a melhor coisa que tem dessa animação.
O Ciclope daqueles dois primeiros episódios é o Ciclope que todo mundo quer ler e ver, né, cara?
Exato.
Que pena que não se manteve. Então, assim, eu entendi vocês serem fãs do Ciclope, mas porque pra mim o Ciclope, eu criei ranço. Inclusive, o ranço surge nos episódios posteriores, porque o Ciclope realmente é um pai filho da puta, é um marido filho da puta. Mas é um líder muito foda. E nesses dois primeiros episódios, aquele amigo, o Zé, puta que pariu.
Nossa,
eu me arrependi todo.
E a tempestade, né, gente? Tipo assim, a tempestade voltou ômega total. Agora ela colocou o ômega level, que era uma coisa que não tinha, eu acho, na época, né? Foi atualizado, assim. E colocaram ela no papel de deusa mesmo de cara, assim. A diferenciação dela agora entre os outros é muito grande. De poder, assim, de presença, né? Eu achei isso muito maneiro. Aquela cena dela chegando, cara.
No deserto, né?
Episódio.
Tanto
Nossa.
nos Amigos da Humanidade quanto aquela cena no deserto é fantástico ali. Foi, infelizmente, uma das personagens que eu senti que foi meio subaproveitada nessa temporada. Eu acho que ela poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor.
Até porque o começo prometeu muito para ela, né? Tanto por essa cena no primeiro episódio, quanto por os episódios Vida e Morte, né? Que estavam ali sendo já mostrados que aconteceriam. Então a gente pensou que ela ia ter um protagonismo até maior. Acho que isso. Inclusive, puxando já o terceiro episódio também, né? E como é que foi para vocês a surpresa surpresa, assim, entre aspas, né? Dá para ver que tava vindo. Mas a coisa da Madeline e do inferno, vocês curtiram?
Cara, como eu falei, eles conseguiram resolver uma coisa que é muito complicada nas revistas em um episódio. Eu achei fantástico a solução narrativa. Achei fantástico, porque assim, eu com meus amigos aqui de Fortaleza, a gente ficou discutindo, né? Quando é que ela foi trocada? Foi no casamento, foi não sei o quê. E eles foram muito filho da puta, assim, não, ninguém vai saber, só quem sabe sou eu, fodam-se aí. E isso é muito bom, porque é aquela coisa da revista, né, que no final de Inferno, que a Jean pega todas as memórias da Madeleine. Cara, foi muito bem escrito. Assim, nota 10 para os roteiristas.
Inferno é outra saga que eu não li na época, assim, é outra das clássicas do Claremont que eu não li. Então, para mim, sem base nenhuma, eu fiquei bem feliz com o episódio, né? Assim, eu já imaginei que fosse bem resumido, porque a original envolve muito mais personagens, leva mais tempo e tal. E realmente foi uma solução bem peculiar essa da Jean e da Madeline, né? De quem é o clone e quando foi trocado. Porque, pelo menos pela história do desenho ali, não importa, porque até o final a Jean tava tendo todas as memórias da Madeline e provavelmente vice-versa também, assim, né? Ela comenta, pô, eu não tava ali, mas eu senti o bebê, eu tenho lembrança do bebê chutando, de querer tal coisa, né? Ter vontade de comer isso e aquilo. Fizeram um lance tão amalgamado que o sentimento é esse, de que assim, cara, você não gerou o Cable, mas ao mesmo tempo é você que tá ali, porque as memórias estão juntas ali. Pra gente não importa, assim, quando que ela foi trocada, porque o sentimento é de que era de verdade ali, assim, não é uma coisa que as memórias dela são só até o momento que ela foi trocada e posteriormente não.
Isso até linka com o arco recente que a gente teve, né? Da Madeline com a Jean, que elas compartilharam a memória. Que, no final das contas, a Madeline queria a memória dos anos que ela perdeu de volta. Eu acho que eles trouxeram um pouquinho desse arco pra esse pedaço do desenho. Eu achei no início, gente, os X-Men muito filhos da puta com a Madeline, cara. Tipo, todo mundo assim, ah, você é o clone, beijo. E ficou todo mundo olhando, assim, já cuidando da Jean. E ela lá meio perdida com a criança, deixaram a criança com ela. Achei aquilo muito perdido no início. E esse foi um episódio que eu gostei da solução do inferno, ser uma solução mental e tudo. O que acabou tendo um problema de ritmo foi que nada justificava o fato dela ser Goblin Queen ali, né? Porque ela não teve aquela descida ao inferno, não teve o limbo, não teve nada. Então a estética demoníaca e a roupa e o estilo dela, mágico e tudo, não é justificado, não é trazido à tona. Ficou só meio que com Sinistro, né? Que o Sinistro é meio Drácula. Aí nessa estética um pouquinho da série, aí ficou um pouquinho parecido com isso, mas eu achei que esse era um episódio que eu queria dois episódios assim, sabe, para poder descer um pouquinho mais aí no inferno mesmo, na estética da Goblin Queen. Mas eu achei as animações, gente, fantásticas da luta dela com o Magneto, cara. Aquilo foi muito bom. A luta dela com o Magneto no final ali, eu achei incrível, mas eu senti problema no ritmo também. Eu achei que ficou um pouco injustificado a estética demoníaca de tudo.
E o próprio nome, né, cara, assim. Ah, vamos chamar Madeleine, beleza. Chamar Madeleine Pryor. Do nada,
Porque ela
ficou. Por quê, né? Sim.
porque sim, né?
Porque sim, é meu nome, eu escolho, porra. Mas sim, será que a gente só vocês vamos chamar Madeleine? Teria sido menos tosco. Mas ela escolheu nome e sobrenome. Do nada, ficou. Juntou com o ritmo, né? Muito apressado e realmente virou uma questão para muita gente. Eu, particularmente, acho que ela pode chamar o que ela quiser. Mas foi forçado, foi muito forçado.
Ela poderia ter, inclusive, não naquela cena, determinado o próprio nome, mas ela poderia falar, vou buscar um nome próprio. E depois, quando a gente encontrasse com ela em Genosha, ela ali falasse que o nome dela agora era esse, e a gente entendesse, ok, passou um tempo e talvez ela tenha encontrado esse nome por alguma razão, ou,
Exato.
né? Aí seria uma coisa bem mais crível, mas realmente ficou muito forçado. Não. É tipo. Era como se o Ciclope falasse: eu acho que eu vou chamar o meu filho de Cable. Não sei por quê, mas acho que eu vou chamar ele de Cable, né? Eu acharia legal se o próprio Cable desse o nome dela. Como, aí ia ser aquele paradoxo, né? De.
Genosha, né? Já tipo assim, você.
Isso, até em Genosha, assim, um paradoxo de. Ou mesmo mostrar ele aparecendo antes pra ela. Mas seria aquele paradoxo de, tipo, o Cable chamou ela de Madeline porque ela se deu esse nome, ou ela se deu esse nome porque o Cable voltou no tempo e chamou ela de Madeline? E não, aquele paradoxo que não se resolve, né? Ia ser interessante. E aí tem o quarto episódio, né? Mas ele quebra o ritmo, né? Eu, particularmente, eu gosto desse quarto episódio, tanto a parte vida e morte quanto a parte Motendo, mas realmente é bem abaixo do que é mais grandioso e impactante na série, né? Mas chegou a incomodar vocês o quarto episódio, que eu vi algumas pessoas que sentiram que foi um episódio meio que jogado, assim, que não ficou à altura dos outros. O que vocês acharam do episódio Motendo e do Vida e Morte?
Bom, eu vou falar que eu gostei do episódio. Eu gosto da Jubileu e gosto do ritmo jovem que ela dá, assim, né? Assim, o ponto de vista jovem da coisa ali, né? Aquele papel Jubileu já tem, que Kitty Pryde já teve também, e hoje tem a Gabby também, né, no, na, nos quadrinhos mais atuais, enfim, sempre tem uma figura jovem. E eu gosto, eu me divirto com ela, a personagem é engraçada, assim, as piadas com o Mojo são muito boas, assim. Não é um episódio profundo, mas não deixa de ter um comentário aqui ou outro ali, né, assim, fazendo certas críticas, né, tem aquela cena que o Mojo está conversando com ela, explicando, ah, questão de envelhecer, né? Que ele até cita os programas lá relacionados, fazendo sátira, alguns programas reais e tal, do Summers versus Gray no julgamento, quem que é o líder e tal, faz algumas piadas e aí ele complementa com, ah, isso não é X-Men, assim. E eu fiquei, cara, mas isso é X-Men? X-Men é esse novelão todo e tal, assim. Então tem uma certa crítica nisso daí, a metalinguagem, né? De assim, de a Jubileu não querer envelhecer, como parte do público, talvez, da animação, também não querer envelhecer, né? Assim, de achar que estão estragando a infância e tudo mais. Isso me agradou demais no episódio e eu gosto muito da Jubileu, assim, eu gosto das piadas que ela faz e tal, o tom jovem que ela dá ali pra animação. Me agradou bastante, assim. E complementando novamente Vida em Morte, ou Morte em Vida, né? Eu não sei como é que ficou a tradução. É outra das sagas clássicas que eu não li, assim. Isso foi uma coisa que me agradou no início dessa animação, né? Foram três grandes sagas que eu não li, assim. Essa foi uma. Então eu também não tinha muita base. Eu senti o impacto do episódio, assim, né? Um pouco da tempestade tentando se reconectar, assim. Mas eu achei que faltou profundidade a tudo aquilo, né? Assim, ela tá ali com o Forge, e aí de repente ele encontra aquela máquina, quer dizer, ele encontra não, ele cria aquela máquina para tentar ajudar ela a desenvolver os poderes, e ainda assim ela não consegue voltar a desenvolver os poderes porque tem algo mais. Eu acho que assim, o desenho, às vezes ele tenta, mas ele não consegue também deixar isso muito claro, questão de tempo, assim, noção de tempo passando, né? Tem uma citação aqui, outra ali, de que ah, faz um mês que aconteceu isso, foi mês passado que não sei o quê. Então, assim, a gente tem esse pequeno ponto de que a tempestade passou um pouco de tempo ali com o Forge, né? Mas não sei se é o suficiente para ter rolado um ah, eu te amo, assim. Talvez um, pô, eu gosto muito de você, assim, mas um eu te amo, não sei se teve tempo. E, então, enfim, é isso, assim, gosto um pouco do que foi feito na primeira parte de Morte e Vida, até mais do que a segunda parte, né? Porque ele só introduz os elementos ali e tal do que eu esperava que fosse desenvolver melhor no, no, na segunda parte.
Já fica bem claro, né, que o elemento aí é um elemento de adaptar as sagas, né, que a gente às vezes não leu ou estão simplificando ou tão. Eu acho que isso ficou. Eu tenho na minha cabeça o pitch do criador foi esse: adaptar várias sagas para poder manter a continuidade ali para todo mundo entender se quisesse acessar o MCU depois, porque é nisso que eu senti que eles estão correndo e às vezes até de uma forma boa. Eu também não tinha lido essa saga da Tempestade e concordo com você, o ritmo foi rápido, a gente não sentia aquele vínculo deles. Mas eu achei legal ter aquele contexto dessa saga de uma forma resumida. Eu não entendi a divisão, assim, das histórias. Eu não lembro, e aí, vê se vocês lembram disso. Existia essa divisão no passado? Porque me deu uma sensação nostálgica. Então eu falei, talvez eu já tivesse visto algo parecido. Mas eu não lembro se teve alguma outra estrutura na série original de episódio assim, vocês lembram?
Acho que nunca, né? Acho que nenhum.
Na série original? Ou não, na
É,
série
tem
no
essa.
desenho, na animação
No desenho,
clássica?
de ter essa divisão de episódios dentro de um episódio só, eu não lembro se tinha alguma
Não.
coisa assim.
Dentro do episódio, não. Assim, talvez acontecia do tipo, o episódio se chamava X, mas ele tinha coisas igual o Morte e Vida Parte 2 ali, né? Você tem a história do Xavier e tem a história da Tempestade ali. Isso acontecia, mas de ter dois episódios mesmo ali como um, não.
E eu não entendi muito aí, deixo para vocês também, assim, a entrada do Mojo. Eu ri muito com as piadas. Não sei se eu tô imaginando isso também ou não, mas não sei se teve uma piada com o peso do Mojo, alguma coisa de Ozempic, depois alguém jogou no Twitter, mas enfim, teve. Eu achei muito engraçado. Eu também não entendi, assim, muito a razão daquele pedaço estar ali no futuro, nem nada, assim. Então, fiquei mais feliz com a partida da Tempestade.
Eu detesto chamar episódio de qualquer coisa. Eu detesto chamar qualquer coisa de filler, porque Hoje em dia, todo mundo chama tudo de filler. Mas esse episódio foi muito isso, né? Tipo, um episódio que a gente pode tirar... Principalmente a parte do Motendo. A gente pode tirar e não muda muito. Nem mesmo na evolução da relação Jubileu e Beto, né? Mas e você, Fernando Henrique? O que você achou desse episódio do Motendo?
Cara, a impressão que eu tive é que o roteiro do Life Death ficou enorme. E teria que ser 12 episódios, eles tinham que fechar em 10. A impressão que eu tive é que eles diminuíram o episódio da Jubileu e dividiram o outro episódio da Tempestade. Né? Pelo menos é a impressão que eu tive, assim, narrativamente falando.
Faz sentido. Vocês
falaram da série original. Eu lembro que na época eu li uma reportagem que tem um episódio na primeira temporada que a mansão foi destruída. Não sei se vocês lembram disso. Acho que foi o episódio do Colosso.
O Fanático.
Isso. E aí, tem um episódio que eles chegam no final do episódio e a mansão está destruída. E aí, no episódio seguinte, não aparece nada da mansão. Porque o episódio não ficou pronto a tempo. Né? Tinha essas questões na série clássica. Mas, assim, eu não gostei do episódio da Jubileu, porque eu não gosto da personagem. Mas o meu lado gamer adorou o episódio, assim, as homenagens às várias plataformas, né? Eu não gosto muito do universo do Mojo, assim, né? Porque, assim, o Claremont, ele era muito amigo da N7, e ela lançou aquela minissérie do Longshot, e não tinha nada a ver com o X-Men, né? E aí, meio que assim, o personagem, pega aqui esse personagem, leva pro X-Men, e aí, do nada, o Longshot aparece lá na sala de perigo, e aí, enfim, o universo dele foi todo pro X-Men. Não, o universo é uma minissérie chata. O Longshot é um personagem chato. E o Claremont ainda conseguiu melhorar um pouco, mas assim é chato. Estava assim: a metalinguagem da televisão e tal, aquela tentativa de fazer uma crítica à sociedade e é rasa. E aí vem a questão dos X-Babies, que a primeira aparição era os próprios X-Men com idade reduzida, e depois aparecem os X-Babies do nada, que são outras. São outras. São seres, né? Até hoje eu não entendo o que são aqueles X-Babes, né? E. Enfim. Eu acho que é um episódio bem qualquer nota. Assim, gostei da homenagem aos videogames, mas acho que é um episódio bem qualquer nota. Não gosto da temática do monstro. E a questão da Tempestade. O que eu vejo é que, sim, a Tempestade passou anos sem poderes, né? Que era uma coisa que o Claremont. Ele tinha um poder gigantesco, que nenhum escritor conseguiria ter esse poder hoje, né? O cara ficou 17 anos no título. Ele começava uma coisa para terminar 5 anos depois. Então, assim, foi todo o conflito, né? Na verdade, não sei se vocês lembram, mas a arma era para tirar os poderes da vampira, né? A vampira tinha que usar X-Men, mas ela era uma vilã, né? Ela tá com os Vingadores e tal. Então, a Tempestade, coitada, foi defender a vampira e perdeu os poderes. E a Tempestade sem poderes, nos quadrinhos, ela mostrou o quanto ela é foda, né? Assim, pô, eu não tenho poder, mas eu continuo nessa bagaça aqui, liderando e a Tempestade do desenho é fodona nos dois primeiros episódios, aí perdi os poderes, vem embora. Cara, é muito tosco, assim, não é digno da Tempestade. Esse plot aí. Então, como a gente tem uma Tempestade, sei lá, 5, 6 anos sem poderes, toda aquela coisa do foge, de ódio e amor, que se justifica lá naquela cabana que eles vão no começo da queda de mutantes, encaixa. Então, assim, essa relação da Tempestade com o Forge no desenho parece artificial, né? Como alguém falou agora, pô, desculpa, não lembro quem foi. Então, assim, aquela coisa que quem leu as revistas fica assim, poxa, devia ter sido feito um pouquinho melhor, mas quem não leu, nossa, como é isso? Imagino eu. E eu achei legal na segunda parte, porque eu achei que ia ser só a Tempestade e o Forge, eles casaram com o lance do Xavier, e eu achei muito legal as entrelinhas da parte lá de Tiar, né? A questão do racismo, né? Que o Xavier luta contra o preconceito pelos mutantes, que é uma metáfora a todo tipo de preconceito que existe na sociedade. E ele tá lá no meio do império, que mostra que os Xias são tão escrotos quanto os humanos, e tem escravos, tem raças que são dominadas, tem sua cultura destruída. Eu achei uma crítica foda, né? Mas, assim, No geral, eu gostei, né? Mas realmente ficou essa questão artificial dos dois. Mas eu não consigo falar mal da série, não, gente. A gente aponta um defeito em outro, mas tá no coração já. Se outra coisa que eu queria falar é que essa série nova fez as visualizações do desenho clássico bombarem, né? Todo mundo reassistiu e tal. E o que eu acho legal de X-Men, da série de 92, tirando a quinta temporada, é que você reassiste e envelheceu bem, apesar da animação ser tosca, né? Os episódios são bem escritos, né? Porque você vai ver outras coisas que você assistia quando era criança, eu não sei se vocês têm essa sensação, tipo, outro dia eu fui rever Dante Arquettes, e, caramba, como é chatinho, né?
É o texto que eu sinto, né?
Sim.
Na minha época era muito...
Ele foi impactante na época por conta disso, assim, ele foi considerado muito maduro para a época dele, né? Porque ele trazia temas mais sérios, né? Pô, você tem no primeiro episódio a morte do Morfo e o Fera sendo preso, né? Assim, tudo bem que depois eles trazem o Morfo de volta, mas foi um impacto muito forte já no primeiro episódio.
Mas é isso que eu tô falando. A série clássica, mesmo 30 anos depois, ela é assistível e ela é boa, né? Então é isso que eu queria falar ali, não falei no começo, que diferente de outras coisas que a gente assiste que envelheceu mal, a série clássica continua boa, né? Então, é um material muito bom, assim, e lançar uma nova série dos X-Men, dando esse gatilho da série anterior, vai evitar o que X-Men Evolution e Wolverine's X-Men sofreu, né? Porque as velhas comparações, né? Então, assim, X-Men Evolution é aquela coisa, os X-Men moram numa escola e vão pra escola, então, né? E X-Men, Wolverine X-Men tinha tudo pra ser bom, mas vacilou em algum aspecto, foi cancelada. E eu acho que tinha muito conteúdo bacana, muita adaptação bacana. Então, ter essa ideia de lançar uma série continuando aquela que fez sucesso, tirou todo esse ranço de querer comparar e deu uma roupagem nova. Então, eu ia ter falado isso no começo, né? Então, fica essa consideração aí de que a série clássica não envelheceu mal.
Eu acho que só pra... Acho que a única... Acho que ela só é datada, assim, ela só envelheceu para realmente uma geração de crianças hoje, mas por conta não por conta da animação em si, né? Uma criança hoje vai ver a série animada, talvez seja. Porque, por exemplo, eu era criança, eu assistia aquele desenho do Thor, né? Sabe? Aqueles desenhos desanimados que a Marvel tinha.
Sim.
E convenhamos, é difícil de assistir, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu já assistia Dragon Ball. E eu assisti esse desenho do Thor, mas assim, eu falava pros meus amigos desse desenho, todo mundo achava que eu era bobo de ver esse desenho, porque já tinha Dragon Ball, tinha Cavaleiros do Zodíaco, o nível de animação já tava bem superior, né? Então, aqueles desenhos antigos da Marvel já não batiam com as crianças da minha época. Hoje também é um pouco difícil por conta disso, né? Para as crianças terem interesse pela série animada clássica, por conta disso, mas eu acho que se crianças entrarem em contato com X-Men 97 é capaz disso aumentar ainda esse número de visualizações à série clássica, porque só que aí para isso vai ter que ter um marketing, né, tipo boneco, propaganda, assim, parceria com o McDonald's, esse tipo de coisa. Eu acho que essa série nova, por mais que seja uma série com temática adulta forte, assim como a série clássica também conseguia ser, eu acho que essa série nova também tem uma possibilidade muito grande de pegar um público novo jovem. Mas para isso, esse público precisa ser fisgado e ainda não foi, eu acho.
Eu só queria fazer uma outra observação, tá falando de Dragon Ball. Vamos pegar a série do Batman, que é de um ano antes, a animação é mil vezes superior, né, cara?
Aquela não vai envelhecer nem em 200 anos, hein?
Nunca, eu lembro de episódios inteiros até hoje, gente, daquela série.
E aproveitando que o Fernando Henrique puxou também algumas coisas do parte 2 do Life and Death, vamos... Ah, inclusive, talvez eu tenha falado vida em morte, ao invés de morte em vida, porque o nome em inglês começa com vida, do português começa em morte, eu fico todo confuso, mas enfim. Aproveitando que o Fernando também puxou Life and Death parte 2, vamos falar um pouco também já da... Vamos guardar o quinto para daqui a pouquinho, pra gente guardar o melhor pro final. Falando um pouco já do parte 2, né, o episódio 6, estão pulando do episódio 4 pro episódio 6, a gente teve a continuidade dessa história da tempestade, acho que a gente comentou bem sobre isso. E a gente teve o retorno do Xavier. Uma coisa que me incomodou foi esse retorno do Xavier ser uma coisa que não encaixa com o começo da temporada de, ah, o Xavier está morto e tudo mais, tipo, e principalmente com o final da quinta temporada, né, de será que o Xavier vai sobreviver? Não, ele já aparece vivo e tudo mais, e eu amo o Império Shi'ar, eu gostei muito por tudo que eu já gosto do Império Shi'ar, e tá vendo o episódio, tá reconhecendo essas coisas no episódio, mas eu não gostei tanto dessa parte principalmente da conexão do retorno do Xavier com como ele tinha terminado a quinta temporada da série clássica. O que vocês acharam do retorno do Xavier e dessa parte do episódio 6 que trata do retorno dele, não do retorno, né, mas que trata dele, não do retorno dele pra Terra, né, o retorno dele à série, né? O que vocês acharam desse episódio 6 na parte do Xavier?
Cara, eu acho que eu já tinha até comentado com vocês sobre isso, assim. Esse era uma das minhas ressalvas, né? Porque exatamente como você resumiu agora, né? O final da série clássica é o Xavier acaba sendo levado pelos Shi'ar porque é a única chance de salvação dele. E a Lilandra, ela comenta, eu não sei se ela comenta, eu não lembro agora se ela comenta literalmente ou se dá a entender de que assim, olha, para vocês vai ser realmente como se ele tivesse morrido porque ele não vai ter como voltar. Então assim, eu tava imaginando algo do tipo, cara, tá, vai ficar em coma sobrevivendo com algum aparelho Shi'ar ou algo desse tipo, assim, precisa de algum aparelho para que ele sobreviva. E aí o primeiro contato que a gente tem com ele nessa série nova é tipo, eu sou o imperador, que você é o imperador, sou o gigolô imperial aqui da Lilandra. E não dá, e eu acho que não vai dar, assim, não deu e não, acho que não vai dar nenhuma explicação a mais sobre isso, assim, né, de por que que ele ficou lá, assim. O tratamento foi difícil, não foi difícil, provavelmente foi, mas não tinha nada que justificasse por que ele não poderia voltar para a Terra, assim, nem que fosse numa viagem de férias, entre aspas, né, assim. Por fora, é claro que eu entendo que é assim, ah, pô, você lutou a vida inteira pelos mutantes, é bom que você tenha um tempo para você, mas ele não foi embora, assim, de boa, assim, ele não foi embora, gente, tô mudando para outro lugar, viu, assim, ele foi embora, cara, me deram como morto, assim, e tal, e eu não sei como ficaram as pontas soltas que eu deixei lá na Terra, né, pelo amor de Deus, deixou pelo menos sondar com meus filhos o que tá acontecendo lá, o que não tá, porque talvez eles precisem da minha ajuda. E, assim, é óbvio que chega um ponto de que se você faz isso, você nunca vai ter a sua chance de ir embora de fato, porque você sempre vai achar que tem alguma coisa pra fazer. Mas não ter tido, assim, um motivo maior de por que ele precisou ficar entre os Shi'ar, assim, precisaria ficar com os Shi'ar a vida toda, além de, ah, porque a Lilandra quer continuar transando com o cara do gueto da Via Láctea lá, me pareceu meio fraco, assim, foi uma expressão fraca. Embora eu tenha adorado as cenas no Império Shi'ar em si, assim, mostrar o Império como ele é em si, assim, foi muito bom. E complementando já com essa parte do Morte em Vida, eu achei, assim, eu gosto dos paralelos que vocês citaram, assim, que faz esses paralelos, mas ao mesmo tempo me deu mais ainda essa sensação de que parecia que eles não tinham muito o que desenvolver da Tempestade, porque a gente quebrou em dois episódios, mas em um episódio metade dele é sobre o Jubileu e no outro episódio metade dele é sobre o Xavier no espaço, assim, então acaba que no fim ela teve no máximo um episódio ou quase um episódio, assim, juntando tudo, né, não foi uma história realmente tão grande, assim. E eu achei que a conclusão poderia ter sido um pouco melhor, assim, da Tempestade, né? Assim, tem todo aquele desenvolvimento dela, encarando os medos dela, principalmente a claustrofobia ali, mas não sei, eu queria ter sentido muito mais pela Tempestade como eu senti na cena que ela recebe o tiro, né? E aí ela tenta chamar, sentir os elementos, assim, aquela cena do segundo episódio no julgamento. Eu fiquei tocado aquela cena, assim, eu caraca, velho, eu senti o peso da Tempestade ter perdido a conexão com os elementos, mas a recuperação dela com os elementos eu já não senti tanto, assim, me fez falta. E aí me vem a ponta um elemento que a gente provavelmente vai comentar depois, que eu acho que foi um grande erro deles, foi ter terminado o episódio mostrando que ela viu o ataque a Genosha ali, né, o genocídio em Genosha. Eu acho que aquilo poderia ter ficado de fora para justificar por que ela fica de fora nos próximos episódios.
Eu acho anticlimático também, gente. Eu te confesso que eu lembro do episódio, vi, mas até agora eu não consigo entender como é que ela conseguiu os poderes de volta. Ficou uma coisa meio mágica, né? Teve uma transformação.
O cabelo cresceu do nada, o uniforme mudou do nada, ela é telecinética.
Não, é transformação Sailor Moon dela, assim, que sei lá, foi...
Eu não sei se foi o pessoal da produção ou o próprio Baldemar, eu não sei se fala Bo, Bill, Pedro Bial de Maio, enfim, eu acho que ele ou alguém comentou que ela refez o uniforme a partir das penas lá do adversário, né, assim, não fica necessariamente tão claro na cena, mas ela disse que ela refez a partir daquilo dali, foi uma metalinguagem muito maluca ali.
Eu achei um pouco anticlimático a parte da tempestade, mas tudo bem. Eu adoro o Império Xi'ar, cara, mas eu achei muito engraçado, muito novelesco essa história dele, se você me deixar, você nunca mais pode voltar. Ou aqueles stakes ali de tudo que estava acontecendo, eu acho que eles perderam na passagem do tempo, né? A gente não conseguia entender por que que era aquele amor todo, o que que estava acontecendo, por que que ele não podia voltar, como é que ele estava ali, como é que estava rolando aquela situação. Eu gostei muito porque eu gosto do Xi'ar e eu adoro os Guardiões lá e toda aquela equipe. Esqueci o nome deles agora. Qual que é o nome da equipe do Xi'ar?
A Guarda Imperial?
A Guarda Imperial, que eu acho eles incríveis. Teve um cameo do Vulcan, né? Tem um arco no New X-Men que eu acho que eles devem acabar adaptando por aí em algum momento, né? Quando eles invadem a mansão. Mas eu também achei muito corrido. Eu gostei de ver uma faceta do Xavier ali, que é aquele Xavier babacão no poder, assim, sabe? Quando ele coloca todo mundo na sala de aula e começa a dar aquele sermãozão telepático, assim, que eu acho sempre muito foda quando acontece. Mas eu também não me pegou muito, não, assim, a entrada do Xi'ar aí, essa distância. E principalmente uma coisa que depois a gente vai ter que tentar entender como, né? Que isso foi transmitido na Terra. Quem gravou aquele negócio que estava acontecendo lá? Aquilo foi muito estranho.
Não, o Bastion, cara, o Bastion tem tecnologia de futuro.
O que o Bastion explica é que ele conseguiu acesso, hackeou lá o satélite alienígena que os X-Men usaram para contactar o Xi'ar, assim. Agora, se ele pegou e aquela gravação estava lá, ou se ele já tinha tido acesso antes e estava acompanhando aquilo faz tempo, aí eu já não sei.
Eu achei engraçado, de qualquer forma, assim, esse pedaço. Mas não foi um episódio que também me marcou muito, não. Eu achei que a estrutura desses dois episódios não valeu a pena, esses que foram divididos. Não teve o impacto que nenhum sozinho deveria ter tido. Talvez fosse melhor ter separado.
E você, Fernando, alguma coisa acrescentado do Império Xi'ar, desse episódio do Xavier?
Realmente, assim, pelo começo da série, você entende que eles acham que o Xavier realmente está morto, né? E é até engraçado que logo depois eles são acusados de ser mentirosos, né? E eu fico assim, caramba, Xi'ar sem tecnologia poderosa, vivem aparecendo aqui. Por que eles sabem que esse cara tá bem? Por que que não... Sei lá, aí fica... Realmente dá a entender que os X-Men mentiram. Isso ficou muito mais explicado. Porque não justifica. E se eles sabiam que o Xavier tava vivo, todo aquele negócio que... Era só o Magneto chegar lá, eu vou herdar a mansão. Não, peraí, ele não tá morto, não. Ele tá vivo aqui. A gente também não sabe se aqueles acontecimentos do Xavier e da Tempestade, eles são simultâneos, né? Porque a narrativa do episódio dá a entender que sim, mas, pô, o Xavier atravessou a galáxia, não, né? Ele atravessou galáxias, né? Numa nave pequena, assim, sei lá, bicho, tem umas coisas na série que a gente não questionar, né? Só aceitar, porque cientificamente humanos não têm poderes, né? Mas, enfim, então...
mas a questão do tempo não fica bem explicada mesmo, mas acho que também, até quando a gente pensa nessas coisas e repara como isso não atrapalhou tanto quando a gente assistiu o episódio a primeira vez, é até um jeito de olhar também o mérito da série, né? Porque tem episódios que são tão bons que tem coisas que realmente não encaixam muito, não fazem tanto sentido, mas a gente abstrai porque o impacto foi em cima de outras coisas, né? E aí já puxo pro episódio 5 que a gente tinha, que a gente tá pulando, e agora a gente encara ele que é o episódio, né? O episódio 5 é, assim, de destruir o espectador, o que rola em Genosha e também toda a construção para o que rola em Genosha, a construção social, né? De a gente ver como Genosha é. Tendo visto, acho que Genosha na série, por exemplo, ainda dá um impacto muito maior, tendo visto Genosha na série original, ainda dá um impacto muito maior, porque tem os episódios de Genosha, e Genosha era um lugar frio, cinza de opressão, os mutantes eram escravos ali, e aí se quebrar de o que Genosha era, porque o Genosha passou a ser ali, tendo visto também questões do Magneto ter levado os Morlocks para Genosha, você vê, você chegar em Genosha junto com os X-Men, com o próprio Gambit, que também foi para Genosha na série e encontrou uma coisa completamente diferente na série original. É, assim, é impactante, né, quando a gente chega em Genosha e tudo mais. O paralelo que dá para fazer também com a fase de Krakoa, né? Acho que
isso é Genosha é Krakoa, isso que eu ia falar. Genosha é Krakoa. Assim, sim, a entrada foi Krakoa total. E total, assim, né? Acho que muito o conselho, a história, o conselho, as pessoas se divertindo, a música, aí aparece o Êxodo, aparece a Moira, sabe? Tipo, a Emma e o Shaw ali, tudo, toda aquela estrutura de conselho, de coisa. Genosha virou Krakoa, então eu fiquei muito emocionado no início desse episódio, porque eu falei, cara, é isso que devia estar adaptando, eu não acredito, eles transformaram, vão juntar as coisas. E eu acho que essa sensação, que era uma sensação que, de novo, a passagem do tempo não ajudou, assim, o impacto da Madeline tá lá não foi nem grande, porque nem parecia que tinha passado muito tempo de um episódio para outro, e que ela estaria ali, que a nação estava prosperando, mas aquela sensação, que infelizmente foi curta, de paz, né? De paz e de prosperidade, que a gente dificilmente tinha na série original. E que foi muito importante em Krakoa. Eu acho que o principal impacto no início foi ver a felicidade dos mutantes sem precisar estarem lutando o tempo inteiro.
Cara, e assim, aquilo ali bebe um pouco do Morrison também, né? Sim. E o impacto no desenho é muito mais forte do que na revista, cara. Porque na revista, não sei se vocês lembram, é uma cena do Xavier e os números das mortes, né? Assim, o número de mortes aumentando. Mas no desenho, caramba, você vê as pessoas sendo mortas, cara. Você fica assim, puta que pariu. E a revista não mostrou isso. Só, morreu 4 milhões de mutantes. Isso virou um dado banal, virou matemática, entendeu? E na série, você sente a morte daqueles caras, você sente a morte do país, cara. É muito pesado.
O tom que a gente viu nesse episódio 5 é um tom que a gente vê também em Dinastia X, quando o Xavier fala basta, né? E aí a gente tem a memória de alguns atentados aos mutantes, dentre eles o genocídio em Genosha, né? E o tom é muito disso, porque o tom do Morrison em Age of Extinction é um tom muito mais cínico mesmo, né? Então a gente é bem diferente nesse sentido, é um tom bem mais cínico do Morrison em Age of Extinction, e aqui já é um tom muito mais de você sentir a dor, né? De sentir o impacto de uma tragédia de fato, né?
Sim, e assim, tinha Hellfire Gala, né, acontecendo, que também lembrou com o final do Hellfire Gala agora, porque foi também, um massacre também. Que aconteceu no Hellfire Gala, assim, então a gente trouxe o Hellfire Gala ali, teve aquele massacre no final que lembrou muito o que aconteceu agora também, nível de destruição e tudo. Eu vou ter uma crítica só, porque eu sou muito favorável a Emma Frost, então quando eu vi aquilo ali eu falei, pô, vão trazer ela agora com peso, e diminuíram o impacto dela, tanto no Hellfire Gala no episódio, quanto depois nos episódios pra frente, na volta, que era um momento que ela saía toda forte ali dos escombros, e ela saiu meio diva, assim, já com batom, fazendo uma ceninha e tudo que não era legal. E também tiraram, que eu achei muito bom nas cenas do conselho, trouxeram, mas tiraram, né? Colocaram um pouco da Madeline, a história dela com o Scott. Aquela história do affair telepático, que a Jean pega os dois ali conversando. Ela até dá um sorrisinho no final que faz parecer que no futuro vai ter alguma coisa. Mas era uma storyline que também era dela ali, eles misturaram um pouquinho, mas para isso eu achei que realmente o impacto do genocídio foi muito grande, principalmente aquela história que a gente não tá muito acostumado em desenho, pelo menos para criança ou esses desenhos, da morte, né? É assim, não há tanto a morte coletiva, que a gente viu muito, quanto a morte no personagem principal, né? Assim, uma morte forte, um protagonismo pra vampira incrível.
Fantástica, a vampira tá fantástica, até ali ela tá perfeita.
Não, e ela cresceu muito, né, assim, a presença dela, do Gambit ali, e ela como a rainha, eu nunca ia imaginar aquilo, né, ela como a rainha de Genosha, como ela tem assim, e realmente a virada dela, diferente da virada da Madeline, diferente até lá da frente que a gente vai voltar a falar, a virada de todo mundo ali no final, foi justificada, né, a gente sentiu ela sofrer ali. E a gente sentiu ela mudar, a gente sentiu ela endurecer. E eu achei que isso que trouxe, porque eu fui chegando no meio do episódio, de novo eu fui iludido, como eu achei no inferno, de que aquilo ia ser em outro episódio. Eles não vão fazer isso agora. Não vão fazer o massacre de Genosha agora. Não, não vai acontecer isso agora. Quando eu vi que ainda faltavam 15 minutos pra acabar o episódio, falei, cara, eles vão fazer. E aí que você sente, eu acho, o impacto e a quão bem roteirizado isso é. Porque realmente trouxe o que os X-Men sempre foram e que os Vingadores nunca foram. Eram essas, assim, essas coisas de vida mesmo. Vida e morte, e família, e laços, então, e perseguição. Eu achei que fez a temática dos X-Men, assim, redondinha, sabe? E eu acho que isso que fez esse sucesso todo.
Cara, eu assisti esse episódio 6 vezes e eu chorei as 6 vezes que eu vi esse episódio. Eu não consegui assistir, não... Vai chegando aquela cena do baile ali, a hora que a vampira entra, que começa a música lá do Ace of Base lá e tal, já vai começando a me dar aquela sensação esquisita de novo, assim, e tal, de tipo...
Só de lembrar agora já dá uma aperta,
né? É, isso é isso. E a música virou algo triste pra mim agora, que não é, né?
Exatamente. Tem todo um peso, assim, agora, quando simplesmente quando você ouve algumas notas dela, assim, e tal, e foi realmente esse choque, assim, isso que você falou, assim, começa o episódio e dá aquela sensação mó boa, assim, de, tipo, caraca, velho, parafraseando vocês do Utopia lá no episódio da Terraformação de Marte, né, tipo, cara, meus meninos venceram, assim, né? dá essa sensação, assim, no episódio, assim, e porque assim, todas aquelas pequenas câmeras também, né, você vê a Fada, o Globe, assim, tal, são mutantes que eu gosto e tal, posteriores, né, aos anos 90 ali e tal, mesmo que esteja rápido ali, é muito legal. Eu tive um choque quando vi o Exodus dançando também, assim, como todo mundo, mas como ele tem um certo afé, assim, com a arte, né, assim, um toque com a arte, acho que nessa saga que teve agora com os Inumanos e tal, ele até conversa um pouco sobre isso, né, sobre a arte lá com um dos inimigos lá e tal.
Ele no Pecado de Sinistro, né, Scott, tava pintando a Hope lá sentada toda hora, assim, sim, aparece. Ele tem essa pegada mesmo.
É muito louco, cara. Eu vi aquilo, eu comecei a rir, assim, tal. Minha esposa também ficou, ué, o que foi? Eu nunca imaginei que eu fosse ver esse personagem dançando, assim, e tal, dançando no meio da rua, assim. Essas danças de rua, igual você vê artista de rua se apresentando, assim, e tal. Foi muito legal, assim, esse início desse episódio. E aí tem todo esse crescimento da vampira com o Gambit também, e com o Magneto, né, a relação que ela tem com um, tem com o outro, e vai crescendo, e aí quando chega aquela hora ali e tal, que é exatamente essa hora que a gente falou, do quando muda o tom do episódio pra mostrar a tragédia, eu fiquei, meu Deus, assim, eu quase não pisquei o olho ali da hora do ataque ao baile até o final do episódio ali e tal, e esse episódio termina diferente, né, ele termina com aquela cena, apaga a tela, e aí você tem a fala da vampira dizendo que não tá mais sentindo o coração do Gambit, e aí termina, e já termina, não termina nem com a música tema do encerramento ali e tal, foi um impacto, assim, e assim, eu não sei se vocês tiveram essa experiência também de rever os episódios depois, ou mais vezes, né, mas depois que você vê esse episódio, você volta lá no primeiro, que tem aquela cena que a Madeline tá sondando a mente do Gyrish, você vê todos aqueles elementos do que vão aparecer nesse ataque aí, mais para no episódio 5, né, assim, você vê todos aqueles elementos que já foram, entre aspas, sondados ali, né, assim, então, isso para mim mostra muito como essa série estava amarrado com muitas coisas, assim, estavam bem amarradas, né, no que eles queriam, assim, exceto talvez quando a gente for chegar a falar do episódio 9, mas pelo menos ao plot principal da temporada, assim, eu vejo que eles estavam muito bem amarrados, cara.
E falando também da morte do Gambit, né, é um negócio, esse final todo, né, a sequência de ação e tudo mais, o jeito que ele sacrifica, e a questão dele com a vampira, envolvendo o Magneto e tudo mais, tudo isso é muito bem, esse episódio trabalha várias coisas muito bem ao mesmo tempo, né, é incrível, assim, esse episódio, assim, é fora da curva, de fato. E toda coisa geral se amarra no, no, na coisa mais específica, assim, de relacionamento dos dois, e tudo é potencializado no final, né? O sacrifício do Gambit, que envolve um sacrifício para salvar todos os mutantes ali que ainda estavam vivos, e ao mesmo tempo envolve um sacrifício para salvar ela. Quando ele taca a moto nela, porque ele vê que ela ia se sacrificar, e aí ele toma a frente. Nossa, é desesperador quando você acompanha aquilo tudo acontecendo e você já começa a pensar que não, eu não sei se vai ficar tudo bem no final. E ao mesmo tempo ele morrer ainda provocativo, daquele jeitão dele, dando um chapéu assim no sentinela que ele tava lutando para conseguir derrotar ele, mas ao mesmo tempo se sacrificando. Assim, é num brilhantismo absurdo, né? Por isso que eu acho que essa por isso que eu acho que X-Men 97 impactou tanto, foi tão bom, que eu não esperava isso, esse tipo de coisa eu não esperava quando eu comecei a assistir a série. O primeiro episódio, o segundo já foram assim, e o terceiro já foram de levantar a coisa assim, num nível que eu tava pensando, ok, não era isso que eu esperava, e tá sendo muito bom. Aí chega nesse quinto episódio, assim, para parar de comparar entre coisas de super-herói apenas, sabe? Esse é um quinto super-herói, esse é um quinto episódio que se equipara a produções, serializadas assim, do audiovisual. Como um todo, assim, você vê e você pensa, não, isso foi uma das grandes coisas que eu assisti na minha vida, independente de eu ser um grande fã de X-Men ou não, mas é claro, sendo um grande fã de X-Men, isso é potencializado, mas é realmente, né, esse episódio 5 é fora da curva. O que mais vocês têm pra falar dele?
Cara, é isso aí que você falou, é nível Guerra Infinita e Ultimato, assim, de experiência. Se tivesse ido pro cinema, era a gente chorando na sala de cinema lotada ali, todo mundo gritando junto, cara.
Esse é da chicotada com o metrô, que o Magneto pegou aquele metrô, assim, começou a chicotear a sentinela com aquilo, assim. Eu falei, cara, foda demais, assim, o nível que a galera. É ruim, porque eles tiveram que focar no elenco, que é o elenco principal, né? Você fica imaginando, todos aqueles mutantes lá, alguém teria feito alguma coisa, né? Um Êxodos da vida, a Madeline mesmo, todo mundo ia meio que ter entrado em ação um pouquinho, talvez, ali nesse pedaço, eu senti falta um pouco disso. E eu adorei também os cameos, gente. Não sei se vocês viram depois, assim, no Twitter e tudo, todo mundo pausando, vendo a quantidade de mutantes que apareceu. Até a Isca apareceu no fundo do Hellfire Gala, sabe? Tipo, eu achei, assim, foda a quantidade de mutante que apareceu.
Sério? Cara, não reparei na isca assim, não
A
vi
Isca
ninguém
tava lá.
postando nada. Agora eu tô surpreso, porque.
A Isca tava lá.
Eu também não reparei, quem me mandou foi o próprio Luciano.
Foi incrível isso.
E você, Fernando, mais alguma coisa sobre esse quinto episódio?
Cara, eu achei o melhor momento do Gambit da carreira dele.
Total, né?
O Gambit é um personagem, assim, eu achava muito massa quando ele surgiu, era pivete, né? É aquele cara fodão, sedutor e tal, que tem um passado que ninguém sabe o que é, que tá, que nos balões de pensamento ainda tem muita coisa para investigar, X-Men e tal. E você passou anos, assim, esperando qual o grande segredo do Gambit. Eu achei o segredo do Gambit uma merda. Porque ele levou os carrascos para os túneis, né? Assim, poxa. Enfim, achei muito tosco o grande segredo do Gambit. E achei mais tosco ainda 6 meses depois ele voltar, como se tivesse feito nada. Então, assim, eu peguei um ranço do personagem naquela volta dele que nunca passou. E aí. Era um personagem que eu não respeitava mais, entendeu? Assim, pô, cagaram o personagem. E bicho, caramba, que morte é aquela, bicho? Puta que pariu. Eu chorei, bicho, assim. Eu tenho 45 anos, eu chorei quando eu vi aquilo.
É de chorar mesmo.
E é de chorar, cara, assim, porque você se importa com o cara, sabe? Assim, você se importa com a história, assim. Tá muito bem escrito, né? E realmente, assim, uma ilha com 16 milhões de habitantes não dá pra focar muita gente, mas dá pra fazer um spin-off só pra mostrar aquilo aí. Porque você fica se perguntando como é que tá a morte de cada um, né? Porque você vê o conselho todinho, te apresentam a Krakoa fundida com o Genosha. E aí você fica assim, caramba, como é que aquelas pessoas morreram, né? E aí, acho que já tô citando spoiler do próximo episódio, aquela coisa do Cable querer voltar pra salvar, cara. Quando ele conta aquilo ali, bicho, poxa, o cara voltou milhares de vezes pra salvar a mãe, cara, assim. É desesperador você ver sua mãe morrendo várias vezes. Puta que pariu. Tem umas situações assim nessa série que são muito sutis e são muito pesadas. Se você realmente parar pra ver. É um trabalho de pesquisa muito bem feito. Muito bem feito.
Demais. Uma coisa que eu lembrei quando depois Eu também não, eu nunca fui grande fã do Gambit, eu nunca gostei dele como personagem, principalmente quando eu entrei em contato com os quadrinhos. Mesmo na série animada, eu não era um grande fã dele, assim, como personagem. Mas depois que aconteceu isso, eu até lembrei nos dias seguintes, que quando eu era criança, se eu tinha baralho, eu não jogava cartas, eu brincava de que eu era o Gambit, eu ficava atacando carta, eu não jogava jogos de carta, né? Mas eu jogava cartas pela casa inteira. Minha mãe, na verdade, minha irmã mais velha, que ficava mais tempo comigo, ela ficava irritadíssima que eu fazia isso, saía jogando carta pela casa inteira, e eu lembrei disso, foi tipo, era como se matar o Gambit estivesse matando um aspecto de quem eu era criança, tá ligado? Então é doído demais, mas foi realmente icônico tudo que a gente viu nesse episódio. Mas passando pro bloco seguinte, aí já falando do episódio 7, né, o Bright Eyes, o que vocês acharam do... O que vocês acharam do pós, né? Do pós, que é realmente onde a gente vê esse pós, né? O pós Genosha, né? O pós massacre em Genosha e desse episódio 7. O que vocês têm a dizer sobre ele?
Vampira rolê.
Justificadíssimo, né? O rampage da vampira.
Cara, o que ela fez com a Capitão América, eu bati palmas.
Uma surra maravilhosa, porque colocou ele logo na Belinda ali, ainda jogou o escudo do cara longe. Foi melhor
parar.
Ele não ia conseguir pegar tão rápido, né? Eu achei aquilo muito bom. E eu achei de novo também a parte de reconstrução do Genosha bem legal. Eu acho que a cena da Emma foi roubada. Não gostei. Achei que podia ter sido muito melhor, pois era impacto ali. Ela saía de uma forma muito mais legal, né? na saga original. Mas eu achei que também a gente sentiu um pouco do peso, né? Do mundo contra os X-Men, aquele papo lá com o presidente, então, assim, de como... onde é que estavam as pessoas, né? Quando isso aconteceu com Genosha, como é que com mutantes o peso é diferente? E pensou muito nessa coisa com as catástrofes que acontecem pelo mundo, quando a gente não tem uma correlação muito grande. E, de novo, gostei de ver aqueles cameos todos ali acontecendo em Genosha, dos mutantes ajudando a salvar. Tinha Blob, tinha Richter, tinha um monte de gente ali. Eu achei isso muito legal.
É aquela coisa, não importa até a página 2, né? Quando a coisa realmente pega, sempre os grupos minorizados, eles são jogados para escanteio.
Primeiro, é buscar uma fake news para poder justificar que aconteceu, tipo, porque a gente viu, justamente, acho que você mesmo citou, né, Fernando, na televisão, depois, posteriormente, eles tentando falar, os X-Men mentem, tipo, Xavier está vivo, logo depois do que aconteceu em Genosha.
Sim. X-Men é a metáfora dos grupos minorizados, isso é consenso. Mas, assim, a questão, aquela conversa do Ciclope com o presidente, é muito real, assim, é muito, cara, assim, é aquela coisa, assim, tipo, vou pegar um acontecimento atual, né? Como acontece uma tragédia como aquela do Rio Grande do Sul, tá todo mundo lá fazendo videozinho, um artista fazendo isso aqui, todo mundo quer dizer de fama. Então, quantos mutantes estavam ali naquela alta, naquele primeiro episódio, mais uma vez, o mundo é salvo pelos X-Men, alguma frase parecida com essa lá no... Quando você tá na crista da onda, todo mundo é a favor, mas quando a coisa pega pra capar pro grupo minorizado, as pessoas lavam as mãos, porque é aquela coisa, as pessoas só agradecem as mulheres de 8 de março, só agradecem aos homossexuais, a galera LGBT em junho, né? Só lembra do câncer tal no mês do combate àquele câncer, e o resto do ano, ninguém se importa, né? Então aquela conversa ali, bicho, é muito bem feita, muito legal.
É o Ciclope preocupado com o número de mortos e o Kelly preocupado com a eleição seguinte, né? Assim,
com o número das pesquisas, né?
Sim, porque ele não pode demonstrar muito apego também aos mutantes, tem que ficar no meio termo, e aí ele, mas se você não me apoiar é muito pior, se vier outra pessoa no lugar, assim, tipo, cara, não tô preocupado com muito pior depois, eu tô preocupado com agora aqui.
Exato. Tenho vidas pra salvar, tenho vidas pra resgatar, tenho uma nação pra reconstruir, que tá preocupado com a porra da eleição, cara. É foda.
Eu até espero que cenas como essa e como a do Ciclope dando a entrevista lá pra televisão sejam coisas que não tenham sido à toa para o personagem Ciclope. Eu espero que tudo isso, Genosha, etc., tenha um impacto no personagem pra gente ver algum tipo de transformação dele ao final da temporada.
Ciclope revolucionário vem aí, né?
É, então.
Complementando isso aí, eu espero que isso também chegue assim, um pouco, né? Não muito, pro Fera também, porque o Fera também tem aquele contraste com a Trish, né? E tal. No dia da entrevista ele tá lá todo próximo dela, mas depois do genocídio, que aí ela vem com aquele papo condescendente lá e tal, ele dá um corte nela, e inclusive ele mesmo fala do que o sonho do Xavier talvez seja inocente demais, né? Assim, mostra que ele também, de certa forma, tem um amadurecimento sobre o sonho em si, né? Assim, então, seria interessante ver também, não que precise do Fera, o Fera da Era do Apocalipse ou o Fera da Era de Krakow ali, mas pelo menos mais gente pra bater de frente com o Xavier, assim.
Sim, e até pra, e acho que por isso que o episódio sai essa semana, episódio 9, às vezes bate estranho, porque a gente já não viu isso no Fera, a gente já viu pouco isso no Ciclope. O embate dele com o professor Xavier estava ali, mas não muito forte. E aí já puxando então para o nosso bloco final, chegando em partes 1 e 2 de Tolerância à Extinção. Vocês gostaram dessa parte 1 e 2? Gostaram do retorno do Xavier?
Não.
Atendeu as expectativas? E aí depois a gente puxa um pouco o que vocês esperam para o final em si, né? A parte 3. Mas falando já da parte 1 e 2, Fernando, você já disse que não. Conta aí o que você achou dessas duas partes, né? Da parte 1 e 2. Acho que você disse não pro retorno do Xavier, no caso, né? Mas conta aí o que você achou de tudo isso.
Não, foi no episódio mesmo.
Ah, tá. Então, vai lá, pode falar.
Cara, eu já não gosto de Operação Tolerância Zero. Já é uma saga esquisita das 20 sagas do X-Men. O que fizeram com o Bastion? Porque o Bastion nos quadrinhos, ele é a fusão do Molde Mestre com o Nimrod, né? E aí, na linha de desenho, o Bastion é um mutante. Cara, não sei, ficou esquisito. Eu achei... a volta do Xavier, aquela coisa assim, ele é um filho da puta, né? Aquela coisa do Ciclope e a Jean questionando ele, não sei, eu acho que o nível de excelência dos primeiros episódios são tão bons que aquele episódio ele é broxante.
Eu também, eu achei que eu curti e eu gostei bastante também da forma como começou a ter aquela... Realmente agora vão vir, os vilões estão unidos, a gente tá começando a entender o plano, tudo que tá acontecendo, a presença do Bastion. Eu nunca gostei muito do Bastion, eu lembro muito dele em Second Coming. Eu não sei, como é que ficou em português mesmo, que foi depois do Messias Complex?
Segundo Advento.
Segundo Advento. E eu lembro muito dele nessa época, assim, aquela cena até que ele mata o Noturno, né, no final, por causa da Hope. E... eu lembrava muito daqui dele como vilão, mas eu não tinha essa pegada, assim, com ele muito carismático nem nada. E eu continuo não achando ele um vilão muito carismático. Eu não tô entendendo a semelhança física com o Magneto. Toda hora eu fiquei achando que eles iam trazer um Joseph, alguma coisa ali, porque aquele negócio dele barbeando o Magneto ali no final do outro. E ele, sei lá, eu achei eles tão com uma semelhança física estranha. Eu fiquei achando que seria um plot em algum momento. Agora, o ponto que eu mais gostei foi aquela conversa que a gente tá tendo online, mas a gente não falou aqui, que se a Valerie lá, ela é a mística, né? Porque o que faz ela liberar o Magneto naquele momento, ela começa a falar no discurso, não sei se vocês repararam, como se fosse nós. Ele sempre falou que nós éramos oprimidos, sempre falou que nós seríamos perseguidos, então o Magneto tava certo. Vocês ainda acham que ela é a mística?
Eu continuo achando que não.
O que ela falaria nós?
Cara, agora você me pegou, eu preciso rever a cena, mas assim, eu continuo achando que não, primeiro porque eu acho que ela não foi atacada por nenhum sentinela, pelo menos não que a gente tenha visto ali naquela cena, assim, o ataque, se ela passou por alguma coisa ali, seria junto dos outros mutantes ali, porque tava junto, e se fosse ela mesmo, eu acho que não, provavelmente ela não estaria junto ali, não sei, eu tô interpretando também, assim, eu fiquei imaginando que foi ela quem levou o Magneto pro Bastion, né, assim, porque ela sobreviveu e ela já não tava mais lá, e a gente percebe que ela tava junto de toda a galera da ONU e da Operação Tolerância Zero que tava tramando a situação, eu fiquei pensando que foi ela quem levou o Magneto, né, então... se fosse um caso desse aí, eu não imagino que ela iria ajudar a levar o Magneto pro Bastion depois daquela situação.
Eu não entendo a motivação dela como mística ali ainda, não. Mas o discurso, a risadinha no final e a cara, aquilo me lembrou muito mística e eu não entendi porque ela tava falando toda hora nós. Ela tava falando nós, assim, quando ela fala que o Magneto tava certo. Então, eu fiquei nessa dúvida ainda, mas achei a parte mais legal aí da parte 1, né, desse episódio.
Pode ser também, mas tem outra coisa também que me bate muito, que é o desdém dela com as sentinelas no primeiro episódio, quando o Ciclope fala que os amigos da humanidade estão lá com tecnologia sentinela, né? Acho que o pessoal do Utopia até comentou, né, fazendo review do primeiro episódio, que assim, o Ciclope tá lá falando das sentinelas e tal, que os caras estão com aquelas coisas lá e tal, e ela tá fazendo o Cooper dela ali e tal, Valerie Cooper fazendo Cooper, e meio que um desdém, assim, tá, beleza, a gente vai ver isso aí, não se preocupa não, assim.
E qual foi a reação de vocês, assim, no final, com aquela cena realmente do Magneto revertendo os polos da Terra e causando aquele estresse, assim, né, que depois a gente pode comentar no próximo. Mas eu acho que o impacto, assim, dele ter feito muito, causado um monte de morte também naquilo tudo. E aquele jeito foi muito usado contra ele no segundo episódio já, sabe? Tipo, ele já tinha virado vilão totalmente de volta, assim. E eu fiquei meio chateado, assim, com essa viradona, assim, muito rápida.
E até foi usado contra ele em comentários sobre o episódio online, né? Então, tipo, também... uma coisa que faltou no episódio, eu acho, é o seguinte, era uma questão mais de vozes dissonantes. Aí teve um pouco com a vampira se unindo ao Magneto, o Beto um pouco mais dissonante com a vampira e tal, e no que a vampira justifica, etc. Mas acho que faltou mais, eu esperava mais de um debate sobre o que o Magneto fez e sobre os lados. Ficou muito mais uma coisa pendendo na balança para o Xavier.
E não precisasse envolver morte, né, Henrique? Assim, não precisava ter envolvido ele matar um monte de gente, pronto, agora ele tá errado mesmo, não tem como defender mais. Podia ter ficado ainda no debate ideológico, assim, do que estaria certo e errado. Ele podia ter deixado o mundo sob ameaça, né? Podia ter...
Talvez.
Não precisava ter, né, feito aquilo daquele jeito.
Só que eu sempre não consigo ver com como foi o ataque dos sentinelas, eu não consigo ver uma outra solução para que não aquele fez, e também com o estresse traumático que ele tá sentindo, e eu acho que condiz, assim, entendeu? Mas eu entendo o que você tá falando, mas no geral, vocês acham que o Magneto estava certo, vocês ainda estão do lado do Magneto, e o que vocês acharam dessa passagem da parte 1 para parte 2?
Não sei se vocês acompanharam online a discussão que teve do Voldemort sobre o Magneto estava certo, mas eu vou parafrasear o que ele falou, que eu acho que é o que eu concordo, trazendo de novo a Emma Frost para a conversa. Mas ele falou que a divisão ali, que para ele sempre foi que o Xavier era o idealista, o Magneto o pessimista e a Emma era realista. E que ele acha que esse trio aí, de alguma forma, tem os pensamentos que ecoam, assim, como os mutantes deveriam viver. O Xavier acreditava que os mutantes deveriam coexistir, o Magneto acreditava que os mutantes deveriam dominar, e a Emma acreditava que os mutantes deveriam prosperar. Então, eu acho que, se for só Xavier e Magneto, acho que o Magneto tá certo. Mas eu sou mais no estilo que a Emma vê, assim, um pouco, que apareceu muito em Krakow agora, e que tava nessa discussão do Voldemort no Twitter sobre Magneto tá certo ou não, mas eu sou voto Magneto tá certo.
Nas revistas, o Magneto vai pro... O Xavier vai pro Império Shi'ar, depois do julgamento do Magneto, que ele sofreu um atentado, uma coisa assim. E aí ele foi, né? Então, assim, o Magneto, a transição do Magneto pro lado dos X-Men na série me foi mais correta, mais eficiente, porque o cara mudou de lado porque o cara morreu, o melhor amigo dele morreu. Quando aconteceu o negócio de Genosha, ele descobre que o cara tá vivo, fez mal em voltar a ser vilão, não. Acho que era a atitude esperada, entendeu? Acabei de sofrer um trauma gigantesco, vi aquela galera morrer, não consegui salvar as vidas, e o filho da puta que fez eu virar pacifista não morreu. Então, eu dou total apoio ao Magneto. Eu achei foda as pessoas morrerem, mas assim, ele evitou uma catástrofe muito maior, desativando os sentinelas, e é mais justificado que nas revistas, porque nas revistas ele fazia situações fatais, né? Puramente por fazer. E nas revistas...
Salvar a própria pele em atrações fatais, se eu me lembro bem, né?
E na série, não. Ele fez isso para salvar toda uma espécie, né? Então, Essas duas coisas do Magneto são muito mais justificadas na série do que nas HQs. Então, eu tô totalmente lá do Magneto aí, ó. E eu adorei quando ele mandou o Xavier calar a boca.
É, no,
melhor fala de toda a temporada.
Nos quadrinhos, nos anos 90, tava tendo esse movimento de transformar o Magneto em vilão de novo. Acho que até porque, mercadologicamente, fazia sentido, né? E era uma coisa menos orgânica e menos factual em cima de tudo que o Claremont tinha construído com o Magneto, né? E aqui na série, pelo menos, teve isso, né? Que foi uma coisa que... Uma coisa que ainda faz sentido, digamos, né? Mas e você, Scott, o que você achou?
Já comentando sobre você perguntou primeiro, eu ainda não tinha respondido, sobre os episódios, os dois episódios que a gente viu até agora da Operação Tolerância Zero. Eu adoro o primeiro episódio, eu acho que ele cria todo um impacto, assim, que é pra gente... O impacto inicial do tipo, cara, agora vem a saga final, agora vai ferrar tudo, assim... E como ela é construída com os vários personagens nos vários núcleos, né? Você tem o Ciclope com a Jean e o Cable num canto, o Fera tá com a Trish e mais alguns amigos na mansão, e enfim, são a Jubileu com o Beto, já tava esquecendo deles aqui também, lá com a mãe do Beto ali, né, com a família dele. São vários níveis diferentes, e na hora que começa o quebra-pau, começa de vez, e eu fico com aquela sensação de que, cara... Deu ruim, assim. Deu muito ruim agora, porque os bichos não conseguem se livrar dos inimigos e são todos... Voltam o tempo todo, né? Assim, destrói, mas os bichos voltam. Então, quando o Magneto aparece como solução no final, foi, tipo, de certa forma, um alívio, assim. E aí, já complementando agora, cara, o Magneto tava certo, sim. Tá certo, tá total certo, assim. Não tem... não tem muito o que falar, não, assim. Apesar de que o episódio 9... baixou muito a minha bola, né, assim, da empolgação que eu tava com todos os outros, né, da temporada como um todo, porque é o que vocês estavam falando agora, é aquela a falta de necessidade do conflito direto com o Magneto, assim, é mais uma questão de conversar, assim, o Magneto aparece a primeira vez ali pro Xavier e tipo, nem pra um, cara, você tá vivo, que alívio, alguma coisa do tipo, não, é tipo... Assim não, Magnus. Eu, tipo, que porra de assim não, meu irmão? Tu acabou de chegar do espaço ali, igual ele fala. Você tava lá de gigolô da mulher pássaro lá e vem com esse papo de assim não. Que, mano, é assim não? É tipo, cara, vamos conversar. Eu senti falta do intermediário nessa história, né? Você tem a vampira ali que realmente ela já tá, já vem mostrando que ela tá bem sentida já com essa história. E aí tem esse choque do Beto que... 5 minutos antes, estava chamando o Magneto de o maior vilão, assim, você entregou a mansão pro maior vilão e dá todo esse contraste. Porque... E ele passou a temporada inteira se sentindo, tipo, é isso que acontece quando a gente resolve assumir publicamente que a gente é mutante, não sei o que e tal, e de repente, ah, que se foda todo mundo, assim... Que se foda, inclusive que se foda você também, Jubileu. A gente foi esse tempo todo junto aqui, você me ajudou esse tempo todo a me identificar como mutante. A gente passou por um monte de coisa junto aqui durante esses 2 ou 3 meses, não sei quanto tempo que se passa desde que o Beta aparece no início da temporada, mas dane-se tudo isso, assim. E aí me faltou, talvez, gosto de citar agora a questão da Emma, do Eric, do Charles e tal, talvez faltou nesse ponto aí o Scott, né? Fazendo às vezes da Emma do tipo, cara, nem você, assim, peraí, o negócio é o seguinte, se não fosse o Magneto, a gente tinha morrido naquele ataque antes ali, mas ao mesmo tempo, cara, se tu continuar com esse negócio aí, vai morrer os mutantes também, vai morrer todo mundo, vai morrer não só os mutantes, mas tipo, girafas, zebras e o que for de bicho, você quer realmente exterminar um planeta inteiro aqui só por causa desse conflito? Vamos ser prático aqui, né? Pelo amor de Deus, né?
Faltou a praticidade do Ciclope, né? E você citou os animais, o Ciclope citaria elefantes, porque ele já disse que os X-Men amam elefantes.
Vocês entenderam, assim, o que o Ciclope fez naquele final ali? Por que ele deu uma rajada no Xavier? Eu sei que isso evitou que acontecesse o Onslaught ali, porque nos quadrinhos era aquele momento, né? Que alguma coisa ia acontecer para aquela saga do Onslaught depois, quando ele ia lobotomizar o Magneto. Mas o Scott teve aquela conexão com a Jean, e ele falou, não, eles precisam de mais tempo. Aí ele fez o Xavier parar. Eu não entendi aquele movimento do Scott também.
Eu entendi que se ele não parasse o Xavier iria parar os polos magnéticos, as sentinelas iriam voltar e a equipe da Jean ainda não tinha nem resolvido, nem estava nem perto de resolver o problema lá com o baixo.
Porque o Xavier até fala para ele, o Xavier fala, precisamos agir aqui e torcer, né, ter esperança de que eles vão conseguir, por sua vez, dar conta do Bastion por lá. E a justificativa, o Xavier fala isso pra ele, quando a Jean entra em contato com ele, ele vê, não, peraí, não deram conta do Bastion lá não, tá ruim a coisa lá. Ele fala, não tem como você fazer, o que você tá prestes a fazer, Xavier, vai matar todo mundo, todos os mutantes da Terra e vai matar a equipe que tá lá, porque os sentinelas vão ser ativados, os super sentinelas voltarão a estar ativados e a gente tá aqui, sabe, tipo, não tem como o seu plano dar certo agora, eu tô vendo isso, então eu tenho que te impedir, desculpa, foi basicamente isso.
Sim, pra mim o sentimento que ficou é que eles esse episódio, já você não gosta muito do termo filler, mas ele me deu esse sentimento de filler nesse episódio, assim, porque eu acho que esses três deveriam ser sobre o conflito com o Bastion e de repente o Bastion vira um coadjuvante nessa parte aí, assim, o Magneto é o principal desse conflito e depois a gente vê o Bastion, quando na verdade deveria ser o contrário, assim, né, mas a sensação que fiquei é que, tipo, cara, eles fizeram isso só porque eles querem fazer o Wolverine perder o Adamantium dele e pronto, assim, né?
É, e, assim, eu vou adorar esse episódio, esse último que a gente acabou de ver, né, o episódio 9, se ele servir pra, no episódio seguinte, a gente perceber uma subversão de muito do que esse episódio mostrou, sabe? Pra dar uma potência maior a uma subversão, aí eu vou dar mais valor pra ele. Enquanto eu fiquei decepcionado mesmo.
Não, mas assim, eu quero explorar mais o que você falou, um pouquinho assim da subversão que vocês estão imaginando pro próximo, mas teve uma parte do episódio que eu gostei muito. Não sei se vocês acompanharam muito X-Men Red. Mas vocês viram que o Magneto usou o mesmo truque que ele usou no Tarn, no Xavier? Ele colocou o capacete dele no Xavier pra impedir que o Xavier usasse os poderes telepáticos. Esse foi o mesmo movimento que ele usou no Tarn. Eu achei muito bom isso.
Complementando sobre essa subversão, assim, que vocês estão falando também, eu espero, torço para que tenha algum motivo a mais, além do, assim, do Bastion ter tirado o Magneto do ataque, ter deixado ele sobreviver ao ataque, além do fato de que, eu não quero que ele se torne um Marte igual o Xavier foi, e o fato dele querer fazer a barba do velho todo masculinizado de cuequinha, assim. Eu espero que tenha alguma coisa a mais para ele ter pego o Magneto, porque para mim isso assim, fica muito com a cara de queria deixar ele vivo para poder ter um episódio novo ali, para fechar os 10 episódios. Assim. Me dá muito essa sensação.
E já puxando então para a parte final do nosso episódio aqui, as expectativas para o final. Vocês não acham que são muitas expectativas para um só episódio? Tipo, vai dar tempo de entregar tanto esse episódio final? Eu não sei se talvez ele seja um pouco mais longo do que os outros. Espero que sim, inclusive. Mas, enfim, quais expectativas vocês têm para esse episódio final? Pode começar, Fernando.
Cara, eu não sei. Eu tô passado, assim. Como é que não resolver tanta coisa em tão pouco tempo? Então, assim, eu fiquei com raiva desse episódio por isso. Além de ter colocado a vampira no lugar do Colosso, né? De abandonar a equipe. Não sei, sinceramente, eu não sei. Como eu disse, né? Eu tô evitando spoiler, tô evitando Twitter esses dias, eu tô evitando as conspirações. Eu prefiro me surpreender. Mas vai ser um trabalho meu maluco, viu?
Eu espero ser surpreendido. E você, Luciano, como é que você tá pra esse último episódio?
Cara, eu também tô esperando ser surpreendido. Eu fico tentando elaborar na minha cabeça que saga isso vai levar, né? Que movimento, pra que lugar isso vai levar. Eu já pensei em várias coisas. Pensei indo naquela parte que o Magneto entra pro Clube do Inferno e começa uma outra escola lá de mutantes. Eu pensei em New X-Men, naquela fase lá já na quando eles voltam, né, e o Charles Xavier aparece de novo. Eu tô um pouco perdido no que vai acontecer. Eu, assim, que eu não gostei do Magneto ter feito uma coisa que pode ameaçar o mundo inteiro é o fato de que talvez ele não tenha como se redimir mais. Eu acho isso ruim, porque eu sempre gostei da coisa de um contra o outro, assim, de Magneto não ser nem vilão, nem herói, e ficar mais nesse espaço cinza. Mas eu tô tentando me surpreender também. Eu gostei de tudo, assim, se a gente pega um apanhadão geral. Eu acho que tende a surpreender a gente. Por mais que a gente conheça as sagas, né, não dá pra gente saber o que vai acontecer. Eu acho isso tão legal, assim, nessa altura do campeonato, pra gente que consome X-Men há tanto tempo, que eu tô esperançoso pra ser algo divertido, sabe?
Cara, e como eu falei, esse último episódio me deu um banho de água fria. Eu não sei o que esperar muito, assim, pro último episódio. Eu não acho que eles precisam necessariamente responder todas as perguntas, até porque tem mais temporadas e a ideia é exatamente ir criando base para o roteiro se estender. Mas eu espero que eles respondam pelo menos as principais, assim, mais próximo em relação ao baixo, assim, né? Essa questão do... Ai, falhou a memória agora. Eu tava com o negócio na ponta da língua aqui. Eu espero que eles resolvam, pelo menos o principal disso, assim, que o Bastion seja realmente o vilão que ele prometeu, do tipo, eu não sou um desses vilões igual vocês, assim, igual como ele mesmo citou, né, que seja um grande problema. Tem esse negócio do Magneto que vocês falaram aí, realmente, que é um problema de ter ido para um ponto sem volta, porque realmente esse personagem, ele tem essa dicotomia, e eu acho que a construção dele para a redenção foi tão legal ao longo da temporada, e dele novamente foi igualmente pesado, ou até duplamente mais pesado, mas eu não queria que ele se tornasse esse vilão novamente preto e branco, né, como era, assim, até porque essa é a visão que o mundo vai voltar a ter dele pesado, assim, não tem como você voltar de uma situação em que você ameaçou o planeta inteiro, não só a raça humana. Eu espero que esteja bom. O episódio, né, foi bom, foi pra baixar um pouco a expectativa, porque a expectativa tava lá em cima, mas eu espero que ele seja muito legal, deixa a gente empolgado pra próxima temporada. E assim, como eles meio que flertaram um pouco com o fato do que, assim, quando você conhece o Bastion e vê a situação ali que ele tava metido na ONU e que tem dedo ali do Dr. Destino, do Barão Zemo e tal, eu tenho uma pequena desconfiança de que talvez os outros heróis talvez apareçam para ajudar em alguma coisa, assim, nesse episódio final ali. Porque, pô, esses são vilões deles, assim, né, meu irmão? O problema já não é mais nosso, né? Só não. A galera tá junto aqui, assim. Eles estavam aqui mesmo que indiretamente, mas estavam ajudando. Então, eu penso que talvez eles apareçam, mas se eles vão conseguir responder tudo em um único episódio, eu acho que não, assim, mesmo que ele tenha mais tempo, né, igual o episódio 5, eu acho que o episódio 5 teve, eu não sei se eu tô doido, se eu vi certo, eu acho que ele tem quase uma hora de duração, né, o quinto episódio, então, se ele tiver em torno de perto disso daí, talvez ele consiga responder a maior parte, assim, agora, se vai ser bom ou não sei, mas eu tô torcendo pra que sim, é uma boa expectativa que eu tenho.
Eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei de uma coisa bem significante, mas que me incomodou muito.
Alguém tem considerações finais?
Que foi a mãe do Roberto, né? E, assim, nas revistas ela é super legal, né? E o pai dele, que é o filho da puta, e vilanizaram a mãe do cara, sabe? Assim, eu sei que é outro universo, é outra realidade, mas eu fiquei muito puto, porque a Nina é um personagem muito legal. E aí a gente tava falando naquela hora de justificar os poderes, né? As questões científicas, aí eu lembrei de uma série de vídeos do YouTube, Sociedade da Virtude, vocês conhecem? Cara, é muito massa, é um episódio do R-Man, né? Eles questionam as questões da escola, dos poderes. Só pra ficar a dica aí, pessoal, quem não conhece, é bem legal quando você começa a questionar o lado científico da coisa.
Não que tá na HBO agora, na Max também agora, né?
Tá na Max, exatamente, já assisti na Max.
É engraçado. Eu tinha de consideração final que eu achei algumas coisas que vale ressaltar da temporada, principalmente na animação. Eu achei o uso do morfo muito legal para aparecer os cameos, né? A gente viu um monte de mutante e aí já fica aquela história, né? Ninguém sabe como é que o poder do morfo funciona direito. Eles tentaram explicar que ele reproduz poderes musculares, né, e tudo, mas teve a magia, teve o Juggernaut, teve a Lady Deathstrike. Teve várias, vários personagens que eu achei esse um uso muito maneiro, assim, pra trazer alguma
até
coisa pra gente.
Né? Morph esmaga. Foi muito boa a participação dele
muito
como
bom.
Eu queria só que ele tivesse um pouquinho mais de tempo na série, assim, nem que seja igual da Jubileu, assim, meio episódio mais específico sobre ele, assim, né? Talvez ele com o Wolverine.
É, que tinha, ele tem um certo carinho pelo Wolverine diferente. Ele, a gente tá falando ele, mas ele é não binário também, né? Então, assim, também é um personagem que trouxe esse aspecto, não foi tão explorado ali, mas também tinha esse aspecto que eu achei legal. E uma coisa que eu achei muito maneira, que pra mim foi a sequência mais legal, aquela sequência da luta com o Noturno, que a gente vê o teleporte pela perspectiva do Wolverine, é muito maneira, né?
Muito maneira. E você, Scott, considerações finais?
É, eu, assim, acho que não. Assim, acho que a gente comentou sobre tudo mesmo, abordou todos os temas, os personagens. Assim, eu acho que alguns personagens, igual eu falei do Morpho, poderiam ter tido mais tempo de tela, né, assim, ou de desenvolvimento um pouquinho maior, mas no geral foi muito bom, assim. Até eu espero que para as próximas temporadas eles tragam outros personagens também, assim. E, assim, eu gosto da ideia de uma equipe rotativa, né, assim, começou com o Bishop na equipe, entra o Beto, e de repente um entra, outro sai, até a abertura da animação faz essa brincadeira com quem entra, com quem sai também. Uhum. É, isso dá uma certa rotatividade para um desenho baseado num material que tem muito, mas muito personagem bom, assim, e tal, e que faz falta, assim. É, eu também achei estranho o Bishop no início da animação, mas eu pensei, cara, tem um ano de espaço de um ou outro, deve ter acontecido alguma coisa, e talvez conecte até com a história em quadrinho que tem, que é meio termo disso aí, né? Eu não li, não sei se explica alguma coisa, mas... É, X-Men é isso, né? A gente começa a ler hoje, assim, e tal, e você fica, cara, por que que fulano tá brigando com o ciclano ali e tal, e não, aconteceu e tal episódio. Talvez eles façam isso. Eu espero que apareçam mais personagens, que outros tenham mais desenvolvimento com a Emma, né? A Emma é uma personagem que ela é muito benquista, assim, pelo público de X-Men, né? E geralmente só retratam ela por esse lado vilanesco, e, cara, ela foi vilã nos anos 80, assim, desde os anos 90 que ela tava na geração.
Faz muito tempo, né? Faz muito tempo já.
Ela tem mais tempo heroína do que como vilã, cara. Ela foi vilã só ali na época e tal, enquanto desde a geração X que ela tá junto dos X-Men ali, né? Tá junto da galera até agora. Já deu, assim, já tá bom de trabalhar mais a Emma, assim. Os episódios dela sinalizou um pouco disso, né? Nessa temporada, mas eu espero que venha mais dela.
É, e desde Novos X-Men que ela é uma personagem, ela é uma das protagonistas da linha X, né?
Uhum, sim, exatamente.
Bom, é isso então. A gente vai ficar por aqui. Agradecendo de novo, Fernando, Luciano, Scott, pela participação. Fernando, fala suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar aí pra galera ir atrás. Eu vou deixar também tudo nos comentários, na descrição.
É, vocês me encontram lá no Twitter, sou o Fernão Henrique, falando de quadrinhos, de viadagem, retornando da vida.
Luciano, e você?
Eu tô no Twitter também, LVDFrost, e... Pode me contactar lá também, só falando disso também, falando mais ouvindo que falando, mas tô lá.
Aproveitando o retorno do Fernando e do Luciano, eu vou deixar na descrição também os outros episódios que eles participaram aqui com a gente, para vocês poderem conferir outras participações dele. E um prazer te ter pela primeira vez com a gente aqui. Scott, fala pro pessoal onde eles podem te encontrar.
Prazer é meu, assim, eu que fico feliz, eu fiquei até assustado quando vocês me convidaram, porque eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou ter pra falar? Eu já acompanho vocês há muito tempo, mas e a gente fica naquela sensação de querer bater o papo sobre o negócio, mas não necessariamente rola. É, no Twitter eu sou o @ScottSO, que, assim, geralmente eu tô compartilhando um monte de besteira, de bobeiras sobre quadrinhos, sobre séries, sobre outras coisas e tal. E tem o meu Instagram que eu uso para fotografar a minha coleção de bonecos, né? O Guerra das Guerra das Prateleiras. E eu tô sempre lá divulgando fotinhas, né? Basicamente minha coleção, por falta de dinheiro, foca em X-Men, Tartarugas Ninja e Star Wars, assim, né? São os três focos principais, assim, são os que eu geralmente vou colecionando aos pouquinhos. E é isso. Essas são as redes que eu tenho.
Valeu, Scott. Então a gente fica por aqui e a gente encontra vocês novamente na quarta-feira, não, na quinta-feira, ou talvez na sexta, quando vocês vão ouvir o último episódio do Utopia X sobre X-Men 97, que, coincidentemente, será o Utopia X 97. Tchau!
Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
Vocês foram meus primeiros alunos, minha família. Eu queria que fossem livres para ajudar a construir um mundo onde mutantes pudessem viver onde desejassem, em segurança e sem medo. Meus X-Men.
Temos que ser fortes. Pela equipe. Por cada mutante por aí, eles precisam de esperança.
Vamos fazer o que sabemos fazer. Acreditar. uns nos outros.
Charles Xavier confiou a mim o sonho dele. Tudo o que ele construiu. Tudo pelo que ele lutou. Agora pertencem a mim. Meus X-Men.
Eu quase esqueci.
Eu tô indo pra guerra ou pra um circo?
O que você esperava? Couro negro?